Informação com lúdico, né? Informação com prazer é o que nós vamos ter hoje nesta noite de Vozes e Saberes.
Exatamente. E aí, Hélio, tá nos ouvindo aí? Grande Hélio, consegue me ouvir daí? Tá com volume aí você?
Sim, tô ouvindo, agora tô ouvindo.
Pronto,
tá
pronto.
Ouvindo também?
Tô, estamos ouvindo aqui.
Também.
Às vezes... Pronto, ele estava conversando aqui com os nossos ouvintes, que você esteve aqui em Salvador recentemente, né? Voltou aqui.
Exatamente.
Pela nossa capital baiana, mas foi muito rápido, Hélio.
Quinta-feira, pô, foi, eu quero, fiquei menos de 24 horas aí, foi uma... Eu também não gostei nada disso.
É, realmente. Não, e além de você não curtir nada, foi pouco tempo, né? Foi pouco tempo para estar aqui, só foi um dia de apresentação. Teve gente que reclamou aqui que foi o único dia ali na Jorge Amado.
Não, mas voltarei.
Que bom, até brinquei com você lá que demorou muito para voltar, viu? Lá da apresentação que você teve no Rio Vermelho para a última agora demoraram 4 anos.
Não, mas espera aí, mas eu estive aí outras vezes. Estive no Teatro Jorge Amado já é a minha terceira vez que eu me apresentei.
Isso, mas a última vez foi quando?
Foi há 2 anos, foi em 2024.
2 anos, 2024, 24, isso, 24. Mas é isso, Hélio. E tem previsão? Já de voltar? Não, como é que você...
Agora tá na coprodutora lá, entendeu?
Pronto. Hélio, agora eu achei interessante que você já tem um costume, né? Quando chega aqui na Bahia, ser confundido aí com um baiano aí que...
Não só na Bahia, né? Não só na Bahia.
Não só na Bahia.
Mas aí tem uma confusão particular, né? O pessoal me confunde muito com o ACM Neto.
Ah, tá. Verdade. Ele agora, desde a última eleição, ele passou a ser o nosso afro aqui também, né?
Pois é, exatamente. O afro candidato de vocês aí.
Foi.
Vocês acabam me confundindo. Principalmente que chego no aeroporto, o pessoal já fica logo perdido. Com a situação.
Então, assim, Luiz Miranda já é a segunda opção, né? Não é mais o mais confundido aqui em Salvador, ainda agora já é o ex-prefeito.
Não, Luiz Miranda é só fora de Salvador. Salvador, o meu sócio é o ACM Neto.
É isso, ele realmente. Mas assim, foi bom até ele se declarar pardo, Hélio, porque a gente desvendou um grande erro aí do IBGE, né? Porque ele disse que não, se. Eu não sou pardo, então erro do IBGE. Então foi uma descoberta que a gente fez aqui que a gente não sabia até então. São coisas que a gente...
Agora resta a polícia descobrir isso também, né? Quando ele começar separado na Blitz, aí eu vou começar... Aí eu vou me convencer de que ele realmente é um negão.
Você tá faltando a parte prática, né?
Exatamente.
Agora, ô Hélio, mas é isso. Você que tá aí... tanto tempo no humor, né, e hoje eu acho que sinto muita falta, eu particularmente, e acho que toda a galera ali que tem a nossa faixa etária sente muita falta de programas como o próprio Cacete Planeta, o CQC também chegou fazendo a crítica, mas eu fico pensando, voltar um programa como o Cacete Planeta hoje seria muito difícil, porque vocês têm um concorrente que é a TV Senado e a TV Câmara, que dificulta muito, né?
Antigamente os políticos eles forneciam material para a gente fazer as piadas, mas hoje eles já cortaram esse caminho, já estão fazendo a piada direto, entendeu? Não precisam de intermediários.
E é uma coisa que a gente percebe muito aqui, assim, não sei se você tem essa mesma sensação, mas quando eu ligo aqui a TV Câmara, a TV Senado, o cara vai pro parlamento ali e ele já olha para a Câmara, ele já fala ali, né, para a Câmara, ele já sente a hora dos cortes. Então, e claro, mais tarde você olha e vê que aquele discurso está lá no Instagram do cara, principalmente esse ano que anda eleitoral. Então, é algo que está tendo já esse uso. E hoje você não vê mais a pessoa indo para grandes debates, né? Então, realmente eu fico pensando nisso. Acho que o Cacete Planeta, o CQC hoje, perderia muito espaço. Né, seria ao vivo, pô. Então vocês teriam que refazer algo que já foi.
Exatamente.
Já foi divulgado. E Salvador, até fazendo referência a um grande ex-governador nosso, né, que fazia assim, pense no absurdo, né, na Bahia tem precedentes, e a gente percebe que ele estava certíssimo, né, o grande Otávio Mangabeira, E porque cada absurdo que você vê aqui, por exemplo, você vê vereador, por exemplo, que não fiscaliza o prefeito, mas ele quer fiscalizar o governador, porque ele é da base do prefeito e oposição do governador. Então a prefeitura pode acontecer o que foi, ele é vereador, mas ele fiscaliza o governador, né? Então a gente, às vezes, sem entender. Mas, Hélio, mas seu show atual, como é que tá aí? Como é que é o Sobre a Neve, né? Engraçado, Paulo, né? Porque não tem a Branca de Neve, que é história em quadrinho, Paulo. Mas...
Não, o meu é o Preto de Neve. Preto de Neve, que eu, enfim, o meu show, ele se baseia nas minhas experiências pessoais. E o fio condutor é o fato de eu ser um preto que circula em ambientes elitizados pelo Brasil aí, aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Aqui no meu condomínio mesmo, eu moro num condomínio de luxo aqui no Leblon, eu sou o único proprietário negro, enfim, então ser essa exceção em todos os lugares é o que mais me caracteriza. E aí eu resolvi levar isso com humor pro palco, né? Falando aí... Falando sobre as minhas desastrosas experiências na neve, né? Que realmente não é um esporte que eu domine, sabe? E também o fato de eu morar nesse condomínio, ser o único preto que mora aqui, sabe? Em várias situações eu me sinto assim, o único, né? Só aquela exceção, né? Exceção que confirma a regra. E aí eu trago isso e outros aspectos também, né? Também eu já sou também um humorista da terceira idade já, né? Já passei dos 65, já não pago mais ônibus, entendeu? Enfim, metrô, ônibus, tá tudo de graça para mim. E falo também contra alguns causos do tempo do cacete, planeta, né? Os bastidores lá e tudo, sabe? E falo dessa minha... Essa minha vertente, que eu sou um nadador de águas abertas, né? Então, eu falo, inclusive, sempre que eu vou aí a Salvador, o pessoal me convida para fazer a travessia de Mar Grande, né?
Sim, sim. Mas
é uma travessia muito longa, são 10 quilômetros, eu ia ficar umas 4 horas na rua.
Ia beber água no meio do caminho?
Não, ia ser complicado, entendeu? Eu não aguento ficar 4 horas sem comer um acarajé.
Ô Hélio, um grande abraço para você, mas é Hélio ou é seu Jorge?
Hélio. É isso aí.
Hélio, eu sou negão, né? Lembro do nosso Jerônimo, eu sou negão. E aí eu lembro de uma história, você falando da neve, eu lembro que ainda na adolescência... algumas pessoas me diziam assim, ah, mas você é um preto de alma branca, né?
Ah, isso você... era um elogio, né? Era um elogio.
Aí eu queria saber, você que está convive, né, nessa elite do Leblon, né, como é que é ser esse negro de alma branca?
Isso eu não faço a menor ideia, isso aí é mentira. Estou esperando você me explicar como é que é isso.
Aí, Paulo, essa bola é sua. Não queira passar, não, que a gente já devolveu a bola.
Então vamos para outra. Como é que se dá essa junção, né, do engenheiro de produção e o humor?
Pois é. O foi justamente na escola da engenharia que a gente começou a fazer o nosso jornalzinho, que se transformou depois numa revista, né? E mais adiante, a gente, juntando com o Planeta Diário, outra revista, outro jornal, outra publicação, a gente criou o Cacete Planeta, né? Eu acho que a engenharia, além de, no primeiro momento ali, ela nos dá material da comédia, né? Porque era uma escola que não tinha nenhum... Pouquíssimas alunas, né? A maioria eram estudantes homens mesmo, sabe? A maioria eram tudo candidatos ao curso do Casarré, né? E, mas, assim, eu acho que a engenharia de produção, ela ajudou a gente, primeiro, a ter disciplina, né? Porque a gente se habituou a estudar muito, né? Para fazer o curso. Então, quando a gente começou a trabalhar, a gente trabalhava no mesmo ritmo. E outra coisa também da gente criar metodologia para produzir o programa, né? Porque você não consegue fazer um programa de humor, semanal, se você não tiver assim um método, se você não tiver uma forma de atuar, né? Então, a gente se programava os dias que eram dias de redação, os dias que eram de gravação, a pontualidade, a disciplina, um comprometimento de todos ali, enfim, uma série de aspectos que eu acho que, de alguma forma, a minha experiência na engenharia acabou me facilitando isso, né?
Isso é muito importante, velho, quando você traz esses aspectos, porque tem muita gente que pensa que fazer arte, né? Se faz de qualquer jeito. Ah, é arte, o que vier, veio. E aí você traz todo um método, né, que é necessário para que a coisa seja produzida muito bem feito, né, para que os efeitos, né, daquilo que se quer alcançar sejam realmente factual. Então é legal isso que você traz num programa que a gente faz aqui, sempre levando essa boa informação para o nosso ouvinte, e você faz esse gancho fantástico de como a engenharia te ajudou.
Sim, me ajudou bastante mesmo. E a questão, eu até entendo essa confusão no caso do nosso trabalho, porque o resultado dele era um programa muito descontraído, né? Muito dava a sensação de que estávamos todos brincando. E a ideia realmente é essa, né? Mas até chegar a hora de brincar, tinha muita ralação antes, né? A criação dos textos, daquela situação, a gente escrever aquilo, a produção, proporcionar as condições para a gente fazer o nosso trabalho, o diretor ter a concepção visual de como é que aquilo seria apresentado, enfim, havia uma série de coisas que, no final das contas, o resultado final é um programa com a cara de espontaneidade, né? Mas a espontaneidade foi construída durante um bom tempo antes da gente ir para o ar, né?
Hélio, tá aqui nossa ouvinte, acho que é nossa ouvinte mais fiel, viu, Hélio? Joana Angélica, dá boa noite aqui à equipe Voz dos Saberes e boa noite a esse grande ator e comediante Hélio de la Penha. Então,
obrigado.
Joana,
obrigado,
a audiência de sempre. Mas, Hélio, é interessante quando a gente fala essa ideia também de comédia, mas também isso não se passa só com comediante, não. Eu sou professor, né? Uma vez eu dando aula numa turma, Paulo, na época era de terceiro ano, ou quarto, não me lembro aqui agora. E falando de profissões. E nessa tempestade de ideias, eu fazia, vem cá, qual a profissão do seu pai, de sua avó, e quais as profissões? Quando eu acabei ali de pegar as profissões de alguns familiares da minha turma, um aluno levanta a mão e faz, professor, e você? Eu fiz, o quê? Você trabalha ou só dá aula? Eu falei, bom, só dá aula mesmo, ultimamente, estou desempregado. Aqui estou dando aula, mas isso foi me perguntado de fato.
Você tá de bobeira, vai lá e dá umas aulas, né?
Eu tô aqui sem fazer nada, vou ali dar uma aula ali, vou ver se alguém me aceita. Então, tem certas coisas que parece que o trabalho é médico, é advogado, senão você não faz aquilo ali, então você faz algo a mais, é só isso, né? E recentemente, agora, uma colega minha dizendo, pô, essa rotina no rádio tá cansativo, porque eu saio da escola, vou pro rádio, então acabo saindo de casa às 6 da manhã, volto para casa às 10 da noite. Não, mas no rádio é uma horinha. Não, gente, peraí. E procurar um entrevistado, conversar com ele, ver a pau, isso não conta? Você acha que assim, liga e aí eu vou... Claro, alguns convidados facilita. Eu vou entrevistar o Hélio de la Penha. Pô, a gente pode falar do Cacete do Planeta, da nova temporada. Mas tem convidados que a gente recebe ali que tem que estudar um pouco do convidado para saber quem é o convidado, né? Mas é uma profissão. Esse preconceito não é só com você, não.
A pessoa, enfim, o Cacete do Planeta era um programa que ele durava meia hora por semana. Então, a impressão que o leigo tinha de que a gente trabalhava meia hora por semana, né?
Não era nem a escala 1 por 6, né? Era a escala Meia hora?
É, você pronto aí, que legal. Tá vendo? Mas é um exemplo bom que a gente pode trazer, né? Que o Cacete Planeta já fazia uma escala extremamente à vontade, né? Pô, arredondar para um para vocês, né?
Não, a gente não chegava a ficar no nível dos deputados e vereadores, né?
Mas quase um senador, quase um senador.
É a escala que é o sonho da minha vida, trabalhar tanto quanto um vereador.
Eu penso no senador, porque assim, o tanto de assessor que o senador tem, você pega o Senado Federal, tem quase a quantidade de senadores da Câmara, só que um é 81 e o outro são 500 e poucos. Então, você fica, poxa, será que sobra alguma coisinha para o mandatário fazer? Não sei, uma ligação, alguma coisa, né? E muitas vezes ele não tem nem essa chance. Mas, Hélio, essa rodada aí pelo Brasil, né? Antes você estava no Brasil todo, mas do Rio, né? Dos estúdios da Globo, você tinha o Brasil todo. Mas agora você passa por uma experiência bem diferente. Você começa a sentir o calor ali. Como é que está essa mudança, assim, nessa...
O primeiro que é muito interessante, né? Porque durante muito tempo eu só tinha noção da nossa popularidade, primeiro, através dos números, através da audiência ali que a gente via, analisava os números do Ibope, e quando a gente encontrava com as pessoas nas ruas e tudo, né? E hoje eu me deparo com um público que aprecia o meu trabalho assim, diretamente, ou seja, as pessoas vão no show, vão no teatro, vão num comedy club para me assistir, para ver o meu trabalho, e ali eu percebo assim, porque se a coisa dá certo, a pessoa dá aquela gargalhada, solta aquela gargalhada, aplaude e tal, né? Se não deu certo, fica aquele silêncio constrangedor, né? Sabe? E era uma situação que eu não vivia quando fazia um programa de televisão à distância, né? E também é bem curioso esse giro pelo país, que nessas últimas semanas eu estive em Fortaleza, estive em Mossoró, estive em João Pessoa, Guarabira, ao mesmo tempo que eu estive em Blumenau, estive em Florianópolis, estive em Balneário Camboriú, sabe? Quinta-feira vou me apresentar aqui no Rio de Janeiro, no sábado, no sábado já estarei em São Paulo, sexta-feira já terei me apresentado em São José dos Campos. Então, quer dizer, acabo conhecendo realidades. Eu só não digo que eu conheço realmente, porque a nossa, como você viu aí, né? Passei em Salvador, cheguei mais ou menos na hora do almoço. Aí dei um tempo no hotel, me preparei, organizando o material que eu ia apresentar, fui ao show, depois que eu só tive tempo de ir ali no Rio Vermelho para comer um acarajé da Cira, que eu não passo sem, e no dia seguinte de manhã, cedinho, já estava embarcando para o Rio, mas não era para vir para casa. Eu cheguei no Galeão e já tinha um carro me aguardando para me levar para a Feira Literária de Tiradentes, em Minas Gerais, entendeu? E aí, por um acaso, assim, as rodovias estavam terríveis, alguns acidentes, duas carretas tombadas no meio do caminho, então a viagem, que era de apenas 4 horas e meia, a viagem levou 8 horas, sabe? Então foi bastante cansativo. E isso a Globo não mostra, né?
Hélio, nesse país continental, como é que tem sido essa reação do público nesses diferentes lugares, estados que você passa, nas cidades? Como é que você já falou um pouco sobre isso, mas fala mais esse calor humano que você tem recebido dessa resposta. Como você mesmo disse, uma coisa é você estar fazendo o programa, você receber os números de longe, mas como é que está perto do público e sentir esse amor e esse cotejamento que você tem tido com seu público nos diversos lugares?
É muito legal, sabe, Paulo, porque as pessoas acompanharam, a maioria do público que vai me ver acompanhou o programa, né? Sobretudo o público mais da nossa faixa etária, né? O pessoal mais jovem acabou que só viu mesmo pouca coisa, viu aí nas redes sociais e foi lá conferir no teatro ou no comedy, né? Mas assim, o público mais velho, eu acho que muita gente vê assim, pô, não acredita, porque só me via pela televisão e de repente teve a oportunidade de me ver ao vivo ali, então é uma coisa muito emocionante. Agora, o stand-up é uma arte muito recente no país, né? Então você tem muita gente, sobretudo o meu público, que é um público que me conheceu da televisão, muita gente que está indo ver um show de stand-up pela primeira vez na vida, quando vai me assistir, né? E aí, tanto que no começo do show, sempre tem um comediante local e ele acaba explicando um pouco como é que funciona a coisa, sabe? Que, pô, na hora de aplaudir, a hora de rir, enfim, a função do público que é rir, sabe? E muitas vezes, quando eu vou assim para um lugar que não tem essa cultura do stand-up, às vezes o cara fica ali calado, ele acaba não rindo alto para não me atrapalhar, quando na verdade isso me foi, aquela gargalhada faz uma falta danada, né? Que o pessoal, já aconteceu algumas vezes o sujeito das pessoas ficar naquele silêncio, eu fazendo show sem entender se estava agradando ou não, e aí no final a pessoa vem, nossa, mas eu nunca me diverti tanto, poxa, cara, foi muito bom. Eu falei, gente, mas por que tu não riu então, meu Deus?
E é essa a sensação, né? Pô, se eu rir aqui, eu posso desconcentrar o cara ali, eu vou me conter aqui, né? E aí você não tem o termômetro.
Ao contrário de outras pessoas que, geralmente, assim, no caso do teatro, não acontecia, mas quando você está num comedy club, você tem aquela mesa aí, serve aquela cervejinha, uma caipirinha e tal. Aí quando eu chego para fazer um show, já tem um monte de gente já calibrada, né? Aí, meu amigo, é um tal de gente querer participar do show. E entendeu? E conversar contigo como se estivesse numa mesa de bar. Você, não, peraí, deixa eu continuar aqui. deixa eu falar com o resto do povo também, né? Então,
quando acabar, eu sento sua mesa, mas agora não dá, não. Daqui a pouco eu sento aí na mesa. Mas ali você trouxe aí o Festival Literário de Tiradentes. E eu que te acompanho nas redes, eu vi que você encontrou, inclusive, outros colegas aí do tempo do Cacete Planeta, né? Teve essa.
Encontrei o Beto Silva. Beto Silva é um grande amigo. A gente não trabalha junto, mas a gente sempre mantém um contato, a gente sempre se fala, tem um grupo de WhatsApp aqui da galera do Caceta, entendeu? A gente troca figurinhas e tal. E aí a gente combinou de fazer uma participação conjunta na Feira de Tiradentes, entendeu? E que a gente estava justamente contando como é que era. Contando a trajetória do Cacete Planeta, desde quando a gente se conheceu na faculdade, que foi justamente eu, o Beto Silva e o Madureira, que começamos um jornalzinho que depois cresceu com a entrada do Bussunda, do Cláudio Manuel, enfim. Então a gente começou a contar, né, como é que a gente se conheceu, como é que foi na faculdade, e o modelo de jornal que a gente tinha naquele momento. E como é que se deram as outras etapas até chegar ao desfecho, né? Quando a gente se encerrou o nosso ciclo na televisão.
Mas já teve esse pensamento desse grupo de WhatsApp de ter um Cacete Planeta no teatro? Uma temporada? Ou é mais complicado? Olha,
a gente teve, em 2019... A gente fez um show comemorando os 30 anos de carreira, tá? Mas o que aconteceu foi que a gente fez um balão de ensaio em 2019 e estava tudo preparado para a gente decolar em 2020. Aí veio a pandemia e a pandemia quebrou a nossa programação. Então, dali a gente se desarticulou e não voltou mais a ter um trabalho coletivo. Até porque, sabe, o Thiago, a gente trabalhou mais de 30 anos coletivamente. Então chega uma hora que você quer renovar os ares, né? Trabalhar com outras pessoas, experimentar o seu estilo de humor sem o palpite dos seus seus colegas e tudo, né? Então esse é o momento que eu estou vivendo, entendeu? Eu gosto muito deles, mas eu gosto também de conhecer gente nova, de, enfim, interagir com a nova geração.
Não, e essa dinâmica, Paulo, de você também trazer, né, comediantes ali locais para estar no show,
eu acho importante.
E dar essa oportunidade, que é uma coisa que aqui a bancada do Voz dos Saberes, eles sempre fazem essa crítica. Salvador tem a publicidade, alguns outdoors, né, é a capital da música. Mas quando a gente tem as grandes festas, como o Réveillon, se importa os músicos, não se valoriza os músicos da terra. Então você vê cantores ganhando R$1 milhão pelo Diário Oficial, e o nosso Olodum, por exemplo, 160 mil. Então, assim, e os menores nem aparecem, porque não são contratados. Então, o que, que adianta chamar de capital da música se a gente não aproveita a prata da casa? Então, quando você faz essa movimentação, né? Então, eu fico imaginando assim, Paulo, você está iniciando agora como comediante, e você vê um comediante conhecido nacionalmente, dizendo assim, pô, abre o meu show. Então, para esse cara, é uma oportunidade vitrine fantástica.
É muito importante, com certeza, e faz parte da responsabilidade social. O nosso Hélio, por exemplo, que tem descendência, né, e ancestralidade quilombola, né, e é importante isso. Mas, Hélio, além dessa ancestralidade, que eu sei que é muito forte em você, né, todos nós temos nossas raízes, é importante cultivá-las e ter a certeza de tudo que ela é importante para a nossa vida. Mas fala também um pouco, como é que se dá esse encontro com você, com o mundo dos filmes e do cinema?
Olha, isso começou ainda no grupo do Cacete Planeta, né? A gente escreveu e atuou em dois filmes. O primeiro foi A Taça do Mundo é Nossa, que é uma única comédia que zoa com o período da ditadura militar, né? E depois a gente fez Seus Problemas Acabaram, que foi um filme onde a gente explorou a popularidade de alguns dos nossos personagens do programa, né? Então ali a gente teve uma experiência de roteiro, teve experiência de atuação e uma certa experiência também de coprodução, né? Porque a gente dava muito palpite também no andamento geral do filme, né? Na edição, tudo a gente metia a mão, porque era importante que ficasse com a nossa cara. E aí, com isso, depois eu levei essa experiência para outras oportunidades, né? Fiz um filme baseado no meu livro Vai na Bola Glanderson. Deixa eu até ver se eu tenho aqui algum exemplar. Esse livro aqui, o Vai na Bola Glanderson, foi um livro que eu escrevi lancei ele em 2006, mas em 2018 eu tive a oportunidade de adaptá-lo para o cinema, se tornou um filme chamado Correndo Atrás. Então, trabalhei como roteirista, como ator, como coprodutor, né? O filme foi dirigido pelo Jefferson Day, inclusive essa capa aqui é um frame já do filme, né? Esse aqui é o Juan Paiva, que era um garoto quando fez com a gente o filme, se tornou agora uma estrela da Globo, né? O filme é com ele, com o Ailton Graça, a Juliana Alves, também uma grande atriz, o Lázaro Ramos faz uma participação, Tonico Pereira também, e eu também faço uma participação pequena ali para assinar o filme. Então, aqui, estou até aqui mostrando a Ailton Graça com o Juan Paiva. Ailton, esse livro, essa história é o Glanderson queria ser jogador de futebol. E o Ventania, o sonho dele era ser um empresário de jogador de futebol. Só que ele não tinha nenhuma experiência. Então é uma comédia de erros, né? Obviamente que para dar certo, muita coisa dá errado antes, né?
É isso que eu ia perguntar. Deu para unir o útil ao agradável, um que queria ser e o outro que não tinha experiência. Deu certo.
Deu mais ou menos certo, mais ou menos.
Deu certo para divertir o público, né? Os erros sempre se divertem.
É. Não, e é um ensinamento por trás, na tentativa e erro, né?
Com certeza. Tem um grande reforço para o Tabajara Futebol Clube.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
É, aí você fala, puxou o livro aí, e verdade, né? Humorista, roteirista. É, isso o Brasil conhece, agora poucos também conhecem esse lado do Hélio escritor.
Escritor,
então você traz aí, aqui em Salvador, Paulo, né, inclusive você ia gostar, porque o nosso Paulo Viana, Hélio, ele também é comentarista de futebol aqui da nossa emissora irmã, da Rádio Excelsior de Comunicação. E ele lançou aqui, ó, até trouxe do show, pude adquirir um, que é o Pequeno Alvinegro, né? E a Glória Eterna. Olha ele aí, ó, o Pequeno Alvinegro. E a glória eterna.
Esse aqui é o livro que eu tô. É uma ação social que eu estou fazendo para os torcedores botafoguenses, porque a gente está sentindo muita falta de uma coisa, sentindo falta de 2024, sabe? É um ano que não deveria ter acabado. A gente, por mim, eu ficaria no ano de 2024 o resto da vida. Eu estaria. Moraria muito feliz ali no Monumental de Nunes, sabe? Ficaria lá, porque foi, sem dúvida, o dia mais feliz da minha vida no mundo do futebol. Foi o 30 de novembro de 2024. Então, nesse livro aqui, é um livro ilustrado, né? Em que eu conto a história do Botafogo desde a sua origem até a conquista da glória eterna, né, da Libertadores e do Brasileirão naquele momento, entendeu? E, então, quer dizer, toda vez que um torcedor está lá acompanhando, sofrendo com o Botafogo, eu venho a lembrar que se ele quiser um momento de tranquilidade, um momento de respiro, ele pega o meu livro, que aqui o final é sempre feliz.
E a glória eterna estará sempre lá, né?
Estará sempre lá.
E o livro, Paulo, foi um sucesso, assim. Eu consegui pegar o meu exemplar ali, mas quase não pego.
Eu levei poucos exemplares. Eu não sabia que tinham tantos botafoguenses aí em Salvador.
Tem um bocado, tem uma colônia boa aqui de botafoguenses, com certeza.
Eu vou
Estrela Solitária aqui, tem um bocado.
Também, né, o Thiago? Ó, esse livro aqui, ó, Aventuras de um Pijamão, que aí já é mais genérico. É um livro de crônicas, crônicas de humor, obviamente, né, em que eu falo sobre relacionamento, né, sobre casamento, solteirice, sexo, falta de sexo, enfim. Sexo com a patroa, sexo fora do casamento, enfim. Conversa de bar. Muita coisa do cotidiano, assim, que eu venho. Eu vou ouvindo umas conversas fiadas, assim, numa mesa de bar, na mesa do lado e tal. Muita conversa com taxista. Vou anotando as coisas assim, depois chego em casa, dou uma exagerada e acabo criando as crônicas. Aí esse livro ele tem crônicas minhas e também tem cartuns do Adão Iturruz Garay, que é um gaúcho muito divertido também, tudo sobre essa temática, sobre casamento, solteirice, divórcio, etc. e tal, sabe? Tá bem bacana. E não levei para Salvador porque a edição esgotou e eles não conseguiram relançar a tempo de eu chegar para Salvador. Inclusive, já tem alguns shows aí que as pessoas estão me cobrando e eu não estou conseguindo levar. Eu acho que eu vou conseguir uma nova leva de exemplares agora a partir do dia 21 de maio.
Os terapeutas vão amar, viu, Hélio? Certamente vai ser um best-seller para os terapeutas. Os terapeutas estão tudo comprando, porque de forma lúdica você trata de uma temática que é o tempo todo extremamente atual e necessária.
Eu costumo, tem um outro livro também aqui, ó, que é o Livro do Papai. Esse livro aqui é o que eu chamo de um guia de anti-ajuda para os pais de primeira viagem. Então aqui eu dou vários conselhos que não devem ser seguidos de forma alguma, entendeu?
Um deles, inclusive, é um conselho que eu considero muito útil, mas as pessoas, até hoje, ninguém conseguiu pôr em prática. Porque eu vejo o seguinte, o primeiro filho é sempre aquela tensão e o casal fica muito nervoso, né? Não sabe se vai dar certo na criação, como é que funciona aquela coisa. O garoto, afinal de contas, ele nasce sem manual de instruções, né? Então o casal fica muito perdido. Já o segundo filho já é uma coisa mais tranquila, já mais relaxada, já passou por aquela experiência, então o casal já está mais tranquilo. Com o terceiro filho, então, o pai praticamente bota um dinheiro na beira do berço, o moleque se virar aí no McDonald's e trata da sua alimentação. Então, a minha sugestão, que as pessoas não têm conseguido seguir, é que primeiro você tem que fazer o segundo filho. E aí depois, mais experiente, você parte para o primeiro.
Assim não comete aqueles erros iniciais. Né?
Foi exatamente.
É válido. É bem válido, que você não vai ter aqueles erros primários, você evita. Porque você já chega no seu primeiro filho com a experiênciazinha do...
Não dá nó nenhum, né? Não.
Agora, Paulo, quando ele falava do livro de crônicas, né, do táxi, tá, eu me lembrei direto do Clarindo Silva. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer o Clarindo Silva, ele tem um bar ali no Pelourinho, Cantina da Lua. Clarindo, para mim, é uma das figuras mais importantes aqui do Soteropolitano. É o centro histórico vivo, né? E o Clarindo lançou um livro que é no Busão.
Conversa de Buzu.
Conversa de Buzu, né?
Conversa
então,
de Buzu,
Ele veio aqui, a gente teve essa honra de estar com ele aqui na bancada, e foi o livro que ele fez. Rapaz, eu ia ouvindo, eu anotava em qualquer lugar que eu tinha, no jornal, qualquer papel que eu tinha, eu anotava. Aí um dia eu reuni e disse, rapaz, vou publicar essas coisas. Tirei o nome, né? Mudei ali, mas a Conversa de Buzu. E é muito interessante o livro. E aí você traz também essa sua experiência, mas com conversas de bares, de táxi, mas assim... eu acho bacana isso, e como o Paulo traz a questão da terapia, porque é muito interessante a gente ver o dia a dia, a rotina, né? A nossa vida, ela tem que ser levada com mais humor. E às
com
vezes
certeza,
gente...
de forma lúdica, de forma, com certeza.
E às vezes, Paulo, a gente está dentro do humor e não se percebe, né? Então a gente está naquela situação ali, a gente não está, né, percebendo aí como a vida realmente é para ser vivida, né?
Ô, Hélio, tem outra. É porque, assim, o tempo, eu estou buscando você o máximo. Claro que, quando puder, Thiago lhe puxa de novo. Mas é assim, você também teve uma parceria aí com Arlindo Cruz, com música. Conta um pouquinho pra gente, com aquela sumidade do samba que foi o Arlindo Cruz. Arlindo Cruz. E você também teve uma parceria com ele. Conta pra gente isso.
Presente que o destino me deu, cara, foi a amizade de Arlindo Cruz, uma amizade muito, muito rica, muito gostosa, sabe? A gente um tempo foi curto, né? Infelizmente, um tempo muito curto, mas muito intenso. As nossas famílias se uniram, sabe? A gente passou a frequentar, ele veio aqui em casa, eu fui na casa dele algumas vezes, vi os filhos dele crescerem, me tornei muito amigo da Babi, sua atual viúva, né? Enfim, sabe? E o Arlindo Cruz, eu conheci o Arlindo Cruz através do Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho foi gravar um disco num estúdio aqui em Copacabana, e aí eu fui lá acompanhar um dia da gravação dele, chego lá e encontro o Arlindo Cruz. E aí eu falo para ele que o meu sonho era um dia poder fazer uma música com ele. E aí ele falou, não, vamos marcar isso, é só você ir lá em casa tal. Então, combinei com outro amigo meu, o Mushebab, que foi o produtor musical do Cacete Planeta durante os 10, 15 anos, e um grande amigo, um padrinho do meu filho aqui e tudo. Então eu falei com ele assim, falei, Mu, vamos lá na casa do Arlindo pra gente fazer música e tal, né? Aí eu já levei algumas letras que eu tinha aqui no meu caderno. O Mushebab foi junto comigo e tal, a gente chegou lá e a gente conseguiu fazer uma música pro disco dele. A música chama Citações, o álbum Batuques e Romances está lá. Inclusive a gente divide a faixa com uma música do Ney Lopes, né? Enfim, uma coisa que me deu dá um orgulho tremendo. Mas, além disso, a gente fez a trilha que lançava as novas atrações da TV Globo, que era o Samba da Globalização. O samba que a gente apresentava os novos programas e colocava, inseria o título dos programas na letra, né? E ia apresentando através de um clipe para o público o que vinha naquele ano. A gente fez durante 6 temporadas da Globo, a gente apresentou a programação através dessa nossa obra, né? Mais uma produção que era eu, Muxebab e Arlindo Cruz, sabe? E aí teve também uma outra música que o Renato Milagres, que o sobrinho do Zeca Pagodinho gravou, né? Que é o Ernesto Galhardo, o cara que... É a história de um sujeito que ele queria muito fazer um samba, mas o que acontece? A mulher dele era uma mulher muito prestativa, muito bacana e tal, mas ele só conseguiria fazer um samba se ele fosse corneado. Então ele pediu, pelo amor de Deus, para a mulher dele meter-lhe um chifre para ele ter inspiração, né? Entendeu? Eu acho que ele se baseou mais ou menos na obra da música sertaneja, né? Que é baseada basicamente em cornitude, né?
Então, no dicionário de corno, você tem um corno musical também, né? Que precisa para produzir, né? Então, não... Não levou um corno. Foi uma inspiração para produzir apenas. Não era... Não pode nem ser considerado um caso extraconjugal.
Com certeza.
Mas, Hélio, e agora? Como é que está a sua agenda aqui para os próximos dias? Onde é que...
Olha, nos próximos, essa semana, quinta-feira, eu estarei aqui no Rio, na Casa da Comédia Carioca, que é um comedy club em Ipanema, apresentando o meu show. Sexta-feira, viajo para São Paulo. E aí, sexta, estarei num show em São José dos Campos, no Teatro Colinas. No sábado, estarei fazendo um show no Clube Barbixas, que é em São Paulo mesmo, na rua Augusta. Aí, semana que vem, eu estarei na quarta-feira, eu vou estar numa feira literária na UERJ, aqui no Rio de Janeiro. Quinta-feira, deixa eu até ver aqui, eu fico perdido até. Você me pegou aqui, ó. Aí na quinta-feira eu vou fazer um show no Teatro Miguel Falabella, que é aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, tá? E aí na outra semana estarei farei de novo um show em Ipanema, na quinta-feira. Na sexta-feira vou a Juiz de Fora e depois tem uma... Depois tem um show em Ubá, dia 31. Aí depois tem show em Mogi das Cruzes. Tem, cara, mas o Brasil inteiro aí, sabe?
A gente aí, talvez por isso que demora 2 anos para chegar em Salvador.
Quando roda o Brasil inteiro, você...
Exatamente. Eu só... Aí essa programação vai ficar intensa até o dia 11 de junho, onde eu paro tudo para acompanhar a Copa do Mundo. Por falar nisso, ô Paulo, você que é comentarista de futebol, eu tenho uma curiosidade aí. Na sua opinião, o Neymar deve ou não deve ir para a seleção, hein? Deve ou não deve ser convocado?
Deve ser convocado.
Perfeito. Estamos de acordo. Estamos de acordo.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Mas você acredita que será convocado? Agora é a segunda pergunta.
Não, há uma pressão muito forte dos patrocinadores. Eu falei isso justamente para o futebol. O Brasil carece de algum jogador que tenha algum tipo de carisma no sentido da objetividade de querer vencer alguma coisa. Neymar pode não estar 100% fisicamente, mas ele ainda traz isso ainda. Ainda tem essa...
Eu acho que ele tem
correndo nas veias pelo futebol. e a gente precisa disso na Copa do Mundo. A gente sempre teve um jogador em todas as nossas seleções que, né, que tinha prazer em vestir a amarelinha, não só por ele, mas também na vontade de jogar. O futebol, Della Penha, é algo que tem que estar no coração. E nem mais ainda traz isso.
Concordo com você, concordo.
Você queria ele?
Fala.
Você queria ele no Botafogo?
Porra!
Pode tirar do Santos lá e botar no Botafogo, você tá aceitando.
Bom, ele gostar de jogar sem receber, pode vir.
Bom, pra ele não faria muita falta, não, né? Mas.
Pois é, exatamente. Mas eu não
pode sei ser uma opção, ele... né? Quem sabe aí. Não
pratica essa religião, não.
Eu vou pedir pro Testor, eu chamo aqui o John Testor de Testor. Eu vou pedir pro Testor, ô Testor, pelo amor de Deus.
Nossa, mas o John Textor. O John Textor está se revelando um tremendo garganta. Ele sabe o que acontece? Ele veio para o Brasil, ele acabou adquirindo a nossa cultura. Então a primeira coisa que ele começou a aprender é pegar dinheiro com agiota. Sabe, tirar cartão. Ele tirou um cartão na Casa de Bahia para pagar o cartão da Ricardo Eletro. Ele tá uma loucura total.
A brasileirou mesmo, né? Ficou enturmado. Mas, Hélio, queria agradecer muito esse momento aí, tá? Dizer que o Voz de Saber está de portas abertas. Espero que na próxima temporada a gente consiga, tá? Você consiga chegar em Salvador um pouco mais cedo, com mais tempo, vir aqui pessoalmente.
Quero realmente fazer isso. Tem uma série de coisas que eu quero revisitar a casa de Jorge Amado com Zélia Gattai ali no Rio Vermelho, a casa maravilhosa. Agora também tem a Casa Divina, né, do Vinícius de Moraes, sim, sim. Também. Não conheço, quero conhecer. O Museu da Música também, que todo mundo fala que é espetacular. Enfim, e ficar um pouco de bobeira ali, circular, apreciar a paisagem, né? Enfim, Salvador é uma cidade... Quando, nos anos 80, rapaz, eu passei muitos carnavais aí em Salvador. Eu ia para Salvador e me perdia aí nas ruas, dormia em residência universitária. Eu dormi muito na residência universitária de Vitória da Conquista, ali perto do Pelourinho, né?
Sim, sim.
Engraçado, né, que ele fala assim, eu me lembrei de Luiz Melodia, né? Luiz Melodia era meio louco, aí ele ia para os Brasis, diversos, mas ele chegou aqui em Salvador e ele fez fazer um show aqui em Salvador e resolveu ficar aqui, lá na Vila dos Pescadores, na Boca do Rio, morou 2 anos aqui, indo pra praia com Melodia.
Era só um show, né, Paulo?
Era só um show.
Mas é isso, velho. Eles querem ir no Salvador, mas você tem que vir um pouquinho, porque Salvador sente falta, né? Esse negócio de vir aqui. Você tá que nem a Bienal do Livro vem de 2 anos, e a Della Penha também de 2 anos. Né? Tá...
Vamos abreviar essa volta.
E aí, aqui, ó, você vê que não foi só no aeroporto. Eu tô aqui, nosso Jorginho aqui, ó, Jorge Cordeiro. Me traz aqui uma pergunta, mas essa pergunta, Jorge, não é pro Hélio. Jorge, querendo saber o que você achou das últimas pesquisas para o governo do Estado. Isso é para Seminete, pô. Ele fica assistindo a gente. Ele fica assistindo só na tela, rapaz.
Para você, Thiago. Falei que eu tô sendo confundido com a Seminete.
Tô vendo aqui na prática agora. Jorge, me dá um papel aqui. Eu vou ler. Pergunta a ele qual a opinião das últimas pesquisas para governador, né? Até porque pode traumatizar, Jorge. Nas últimas também ele estava ganhando e não ganhou. Mas é o Della Penha, Jorge Cordeiro. Esse é o mal, porque ele fica lá no, na produção só com as telas, né? Não está com áudio e aí não... E agora você não pode também vir carnaval assim, ficar de bobeira, que vão achar que você é o ex-prefeito, né? Então...
Pois é. Agora...
Mas, Hélio, em nome da Cardeal, eu queria realmente agradecer aí a sua presença, né? Você com certeza deixa uma noite de terça-feira, parecendo que é uma sexta, mais descontraída, né, com muito humor, e dizer que estamos de portas abertas, querendo é só passar uns hábitos, Thiago, é hoje, e a gente abre aqui essa...
Obrigado, deixa eu mandar um abraço aí para os ouvintes da Rádio Cardeal, e aguardando vocês, sigam-me nas redes sociais, @lapena no Instagram, Lapena Oficial no YouTube, também no L. Della Penha, se não me engano, no YouTube, no Facebook, estou lá também, La Penha, no TikTok, enfim. Só não estou no OnlyFans. Fora isso.
Qualquer outra rede você te acha, né? É, e é o seguinte, para quem está acompanhando a gente no carro, voltando para casa, não pôde anotar, não. Chegou em casa, entra no YouTube da Cardeal FM, durante toda a entrevista no Rodapé, está lá o Instagram do Eda Lapena, que é Lapena, apenas isso, Lapena. Né? Então é fácil, tá na dúvida, entra lá, comenta, tá? E segue o Hélio aí, até para saber quando ele retorna em Salvador. Ou quem sabe, vocês estão viajando, estão de férias e acaba coincidindo aí a agenda dele. Também mando um abraço aqui para Priscila Santana, que está aqui aplaudindo no nosso YouTube. E mais uma vez, Hélio, agradecer aí esse momento. Vamos lá, Paulo, como é que tá?
Thiago, muito obrigado, pelo papo bom. Paulo, um abraço, foi um prazer te conhecer, tá? E nos veremos em breve.
Com certeza. Um grande abraço. Para você, o Hélio, aí lembrando o nosso Nelson Rufino, que é amigo do Zeca, que é seu amigo, deixa a vida me levar, e que a vida leve sempre você para os quatro cantos do Brasil, levando a sua alegria, a sua ancestralidade, mas acima de tudo, para o coração do nosso povo, deixando uma mensagem pelo humor, mas uma mensagem sempre de esperança.
Isso aí, é isso aí, minha gente. Um grande abraço a todos e vamos em frente.
Vamos sim. Infelizmente, gente, ele tem um compromisso, já atrasamos aí um pouco o compromisso dele, já dito que teria um outro compromisso aqui, mas então vamos estar encerrando a entrevista, terminamos aqui com vocês daqui a pouquinho, mas Hélio, Voz Saber está de portas abertas, Cardeal FM e Salvador, né, não sou o atual prefeito, nem um ex, mas a cidade está de portas abertas para você, você viu que a recepção lá no Teatro Jorge Amado, né, foi muito calorosa, a fila ali para... Então, estamos aguardando aí o seu retorno. Um grande abraço, gente. Hoje conversamos aqui com Hélio de la Penha, ele que é ator, roteirista, escritor e humorista aqui com a gente essa noite. Um abraço, Hélio. Até a próxima.
Valeu.
Meus amigos, estamos aqui finalizando mais essa noite aqui do Vozes e Saberes. Realmente, hoje foi um pouco diferente, né? O convidado normalmente... Esqueci até de pedir a ele, rapaz, para ele fazer o compromisso, mas nos momentos finais aqui, ele já disse que voltaria, né, Paulo?
Com certeza. Ela foi uma figura extraordinária, figura alegre, né? Que leva a vida de uma forma... Né? De uma contribuição enorme, porque hoje, mais uma noite de muito conhecimento, é uma noite de arte, uma noite de humor, mas se faz educação também muito pela arte e pelo humor. Um humor inteligente, um humor crítico, que acima de tudo desperta, né, o pensar crítico da nossa população. Quem ganhou hoje, sabe mais? Quem ganhou muito, Thiago, foi o nosso ouvinte mais uma vez. Nosso ouvinte Cardeal, ouvinte do Vozes e Saberes, está nos escutando nos prefixos 106.1, também no YouTube, porque a gente não pode deixar de lembrar que a Cardeal é a informação que transforma.
Paulo, vou estar aproveitando aqui, ó, nossa ouvinte está me mandando aqui a mensagem, a Norma Braz, e pedindo aqui uma regulação do Jean Marcos de Souza. O número da regulação é o 4887633. Então, a equipe aí, assessoria de comunicação da nossa Secretaria de Saúde, né? Se puder, nosso ouvinte pede essa regulação aqui para o senhor Jean Marcos de Souza. Regulação 4887633. Amanhã eu trago mais dados. Agora eu espero que amanhã eu traga a notícia que ele já foi regulado. Mas caso não seja regulado, eu vou pedir aqui a nosso ouvinte que traga dados, aonde ele está, o que é que exatamente ele precisa, para que a gente faça esse pedido de regulação, tá? Para esse rapaz aqui. E é isso, Paulo. Hoje você vê como são as coisas, né? Hoje o Hélio, infelizmente, rapaz, não pôde estar presente. Seria interessante esse bate-papo aqui. Mas para os nossos ouvintes aí, acompanhou um pouquinho. Né,
mas foi muito agradável, com certeza. Claro que no estúdio a gente ia botar ele de cabeça para baixo, mas foi muito interessante. E o nosso ouvinte, eu não tenho dúvida, ficou muito feliz.
Sem dúvida nenhuma. E a semana segue hoje, né, com várias entrevistas. Estão contando aquele spoilerzinho. Ontem a gente teve com a doutora Ingrid Miranda, que falou de neurodivergência e educação. hoje com o Eder Lapenha, falando do stand-up, de comédia de forma geral, né, Hélio? Até da vida dele como escritor, né, de alguns livros aí já. E amanhã estaremos com o cantor e compositor Bob na Voz, que vai estar falando da transformação social através da música. E na quinta-feira estaremos com o secretário municipal de educação, o Thiago Dantas, que vai estar trazendo mais dados aí sobre o pé na escola. Ele que suspendeu o programa, catou aí essa sugestão aí do Ministério Público, saber como é que está isso, como é que está esse pé na escola. Também, Paulo, aproveitar e trazer aquele pedido das ADIs que estavam sem receber salário, principalmente das soluções, né? E a empresa Soluções, ela tem algumas ADIs também são das soluções, algumas merendeiras, a galera que faz ali o lanche das crianças, estão sem receber salário, né? Então, tá vendo. E vem daquele problema também da APA, né? Por que as ADIs que trabalham na terceirizada APA, APPA, estão ganhando R$ 40 a menos do que as ADIs que trabalham na CS Construções. Ou seja, se é a mesma função, está lotada na mesma unidade, né, tá na... por que está ganhando menos, Paulo? Né, e não me venha dizer aí, ah, é só R$ 40, R$ 40 pode ser pouco para vocês aí que acham pouco, mas para quem ganha um salário mínimo, não é pouco, não.
Muita diferença.
Né, e faz diferença na alimentação e muita diferença. E para quem acha que não faz, então pronto, então dá um aumento e iguala, então não dá 40 só não, dá logo 50 e bota os outros 10 para CS, não sei. Mas é algo que realmente fiquei curioso de saber por quê, né? Tem gente ganhando diferente.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Mas, meus amigos, vamos indo, né, Paulo? Então a gente leva aqui até 10 horas, né?
Com certeza. Depois desse papo agradável com o Bela Frente, ficaria aqui até 10. Mas, olha o horário, olha a norma.
Sim, com certeza. Até a chefa tá aqui hoje, viu, Paulo? Um abraço aí, a Patrícia Tosh. Tá cumprindo o horário rigoroso. Não, não tem tão rigoroso, já passou 2 minutos. Mas, meus amigos, vamos encerrando mais um Vozes e Saberes e aguardamos todos vocês aqui amanhã. Tá, e a vocês, nossos ouvintes, nossos telespectadores, vocês que assistem depois no YouTube, volta lá no programa, comenta, curte, encaminha. Para vocês, eu só tenho que deixar o meu muito obrigado. Então, encerramos mais um programa com as bênçãos do Senhor do Bonfim e amanhã estaremos de volta no Vozes e Saberes. Boa noite!
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
Olá, eu sou Adolfo Viana, líder do PSDB na Câmara dos Deputados. O Brasil precisa sair do conflito permanente e voltar a avançar. Na Câmara dos Deputados, temos trabalhado com responsabilidade, equilíbrio e compromisso com quem mais precisa. Não é na radicalização que vamos resolver os problemas do país. É com diálogo, com propostas sérias e com capacidade de construir caminhos. O PSDB acredita em um Brasil mais justo, mais eficiente, com oportunidade para todos. Venha com o PSDB e vamos em frente.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Aprendi na minha vida que cuidar das pessoas é uma vocação. Seja na medicina, seja na política. No PSDB, levo o mesmo compromisso de quem está na linha de frente da saúde. Garantindo atenção e serviço de qualidade para quem mais precisa. Esse é o propósito dos tucanos. Cuidar de gente, defendendo políticas que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Venha com a gente, filie-se ao PSDB.